E amanhã é o Dia das Crianças. Muitos pais estão agora, e hoje à noite, atrás de um brinquedo para o filho. E comprar um brinquedo, é claro que tem lá a sua responsabilidade. Mas aonde está a responsabilidade em comprar? Os brinquedos podem machucar, mas machucam o corpo ou aqueles que machucam a mente também fazem seus estragos? Alguns brinquedos, por exemplo, que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento da criança. Será que isso é um critério? Qual critério usar? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com Beatriz Beraldo, ela é mestre em educação. Professora Beatriz, alguns pais pretendem comprar um brinquedo para os seus filhos. Alguns pensam assim, ah, nós temos que escolher brinquedos que sejam bons para os nossos filhos. Existe isso?
Não, Gilson, tem algumas coisas que é sempre importante a gente estar verificando, né? Na hora de comprar um brinquedo para as crianças, é importante que a gente verifique se eles têm algum selo de identificação do Inmetro, né? Que já indica a idade ideal para que a criança possa estar utilizando o brinquedo, né? É interessante a gente seguir essa indicação de faixa etária, né? Porque ela não quer dizer, por exemplo, que uma criança maior não possa brincar, né? Ela quer dizer que, para uma criança menor, ele pode apresentar perigo, né? Peças pequenas que podem ser engolidas, aspiradas e provocar algum incidente mais sério, coisa que a gente não gostaria, né? E uma outra questão a se observar dentro das possibilidades é o gosto da molecada, né? Tentar expandir isso um pouquinho para sair um pouco das áreas só dos eletrônicos, coisas que explorem mais o raciocínio, o envolvimento grupal das crianças, para que elas possam brincar juntas, ter mais tempo de convivência, também é bastante interessante, Gilson.
Então, os brinquedos que são mais lúdicos, eles têm que, os pais têm que dar uma certa preferência para esses brinquedos.
Isso, são mais interessantes, né, Gilson? Porque além dessa diversão pessoal, ela proporciona conhecimento, algum tipo de desafio, algum tipo de aprendizagem, né? Porque as crianças em todas as faixas etárias aprendem muito através da brincadeira. O brinquedo é um instrumento extremamente educativo, né? E sempre que possível, se a gente puder trazer isso para os nossos filhos, trazer essa experiência de aprender brincando, é sempre interessante e é sempre importante que a gente incentive isso neles.
Qual é o efeito que o brinquedo faz no desenvolvimento de uma criança? Porque, claro, se a gente pensar nas gerações, a minha geração, por exemplo, não brincava tanto com eletrônico, nem tinha eletrônico. A geração de hoje tem muito eletrônico. Qual é a alteração que o brinquedo pode fazer no desenvolvimento, por exemplo, do raciocínio de uma criança, professora?
Olha, Gilson, o brinquedo, ele sempre representa para a criança, principalmente para as menores, né, um objeto não identificado até o momento. Então, a principal chamada do brinquedo é a curiosidade. E, graças a Deus, todos nós somos curiosos por natureza. Tendo a experiência, então, de manipular, desmontar um brinquedo novo, né, a criança vai entrar em contato com habilidades motoras, até mesmo de raciocínio, dependendo do que o brinquedo exige, ele vai desenvolver uma série de questões muito importantes, né? Equilíbrio, coordenação motora fina, grossa, o raciocínio lógico, sequenciação, seriação, são todas atividades que a gente pode desenvolver com os nossos filhos sem que eles tenham a ideia de que estão estudando, aprendendo, né? Brincando é possível desenvolver tudo isso.
Então quer dizer que os pais também têm que brincar. Essa coisa do brinquedo para o filho é bom também o brinquedo que o pai participe.
Isso. Quanto mais interação, né, Gilson, com a criança e até mesmo com os adultos, né, a interação é a chave, o segredo para o nosso desenvolvimento humano, né? Então tudo que proporcione interação entre pais e filhos é bastante interessante, até para que eles tenham um momento de convivência maior, né? A gente sabe que a nossa realidade, ela é bastante complicada nesse sentido, né? Os pais normalmente estão sempre correndo, não têm tempo, mas tendo uma oportunidade de sentar junto para brincar, fortalece esses laços familiares, a confiança, né? O amor, e inclusive faz parte da saúde mental de todos nós, né?
Então os pais poderiam aproveitar, os pais que têm a vida corrida quase não têm tempo de ficar com os filhos, o brinquedo poderia ser um bom motivo, né, dessa convivência curta, pequena, em tempo, mas qualitativa.
Exato, Gilson. O importante não é que haja, assim, uma medição de tempo, né? O tempo, infelizmente, na nossa sociedade, ele é raro, é escasso para que a gente possa brincar, né? Mas havendo novas oportunidades, havendo uma dedicação exclusiva, né? O que eu chamo de qualidade do tempo. É um tempo onde o pai vai poder ouvir essa criança, brincar juntos, dar risada, conviver, de preferência, sem estar atendendo o celular, sem estar prestando atenção na televisão. É um tempo que seja exclusivo para essa vivência entre eles, né? 15 minutos, 20 minutos, o que for possível, mas que tenha essa qualidade de atenção exclusiva.
Agora eu quero fazer uma pergunta mais pontual, é uma última questão. Nós temos hoje um mundo muito eletrônico, os brinquedos eletrônicos. Aí tem algumas discussões que aparecem de vez em quando em revistas especializadas, ou até discussões mesmo nos meios de comunicação, de que existe hoje nos eletrônicos também a possibilidade de ter o desenvolvimento cognitivo saudável das crianças. Ou seja, o videogame pode ajudar. O videogame ajuda ou atrapalha?
Olha, Gilson, o que faz com que um brinquedo se torne nocivo é o uso que a gente faz dele, né? Então, independente do videogame, qualquer outro brinquedo, seja ele eletrônico ou não, que cause, por exemplo, dependência à criança ou ao adulto, né? Porque atualmente a gente tem a oportunidade de brincar também, né? Qualquer brinquedo que tire essa criança do convívio social para estar exclusivamente utilizando só este brinquedo, ele passa a ser nocivo porque ele está limitando, né? Limitando novas descobertas, novas experiências e novos contatos. No caso específico do videogame, o que vale a pena a gente prestar atenção é na quantia de tempo que essa criança gasta no videogame. Então, ele vai passar a ser nocivo quando ele ficar interessado só nesse videogame, só no jogo. Deixar de jogar bola ao vivo para jogar bola no computador, deixar de conviver com os pais, com os outros irmãos, com os amigos, para estar de novo jogando, começar a pular, por exemplo, as atividades da rotina, do dia a dia, para estar jogando, na hora de tomar banho, na hora de almoçar, ou de ir para a escola, apresenta queixa que quer continuar. Isso é o que a gente precisa prestar um pouquinho atenção em relação aos jogos eletrônicos, né? Eles são saudáveis, sim, desde que a gente faça bom uso deles.
Professora Beatriz Beralto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com a mestre de educação, Beatriz Beralto, falamos sobre os brinquedos das crianças e se os pais devem ou não terem certos critérios para a compra dos brinquedos. Amanhã é o dia das crianças, tem muito pai comprando brinquedo hoje.